Sabe, irmãos, eu fico pensando como que o povo de Deus se acostuma com pouca coisa. Como que a igreja do Senhor na terra se acostuma facilmente com migalhas. Do meio do ano para o final, eu comecei a orar e a falar com o Senhor que eu não queria mais um sistema religioso na minha vida, nem de brincadeira. E aí ele começou a falar no meu coração: então se afaste dos religiosos. Se afaste da religião. Se afaste dos dogmas. Se afaste das liturgias nefastas que engessam o homem, engessam a Deus, engessam o Espírito Santo. E a gente começa a viver uma vida medíocre, de domingo a domingo, indo na igreja para ouvir musiquinha e para ouvir palavrinha copiada, palavrinha que não te leva a nada. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, eu não posso mais perder tempo. Aliás, eu não tenho mais tempo para perder. Ou eu venho para a casa do Senhor, junto com os irmãos, para nós mergulharmos no profundo, ou então eu te convido a nem vir. Eu te convido a ficar em casa assistindo Faustão, que você ganha mais. O Senhor tem aberto portas e acessos sobre este lugar. E às vezes você não entende o preço que a gente paga por isso. Às vezes você não percebe o preço quão alto que é. Ana. Meu filho, que mora em Brasília, teve um ataque de síndrome do pânico. E eu, conversando com ele, eu falei para ele: meu filho, eu sei o que é. Não é com você, é comigo. Não é culpa sua, é comigo. O problema é comigo, não é com você. E sabe, eu quero te dizer uma coisa para você que não acredita. O mundo espiritual é mais real do que essa pessoa que está sentada do seu lado. Aí, um dia depois que ele teve um ataque de síndrome do pânico, eu falando com um apóstolo lá de Maceió, ele nunca me viu mais gordo. Ele começou a descrever o que estava acontecendo na minha vida. Ele começou a falar de coisas que só eu e a minha esposa sabia. E ele disse uma coisa que eu já ouvi pela terceira ou quarta vez. O problema é que vocês acessaram lugares e que vocês agora ficaram visíveis. E o que o diabo vai fazer para pegar pessoas em volta de você é para te entristecer. A Márcia está doente desde sexta-feira, do nada. Do nada, irmão. Do nada. Mas eu sei o que é. Você precisa entender uma coisa. Essa não é uma igreja qualquer, não é uma comunidade qualquer. Às vezes as pessoas querem encontrar aqui e tem nas outras comunidades. Você não vai encontrar, irmãos. Mas tem coisas que você só vai encontrar aqui. Você está entendendo? Dá uma glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa hoje, eu quero te desafiar. Não aceite nada menos do que isso que aconteceu aqui hoje. Você tem coragem de levantar a sua mão e falar assim: Senhor, eu não aceito nada menos do que isso. Sabe, irmãos, Deus tem uma obra grandiosa para fazer nessa cidade e a partir dessa cidade. Para vocês que são da nova geração e não sabem, Goiânia é o berço da adoração no Brasil. E por vaidade nós perdemos isso. No ano de 2006, Deus falou assim: estou restaurando o altar de Goiânia. Goiânia voltará a ser uma cidade relevante. Nós estamos orando há 20 anos para que isso aconteça. E o Senhor tem falado, é chegado o tempo. 2020 não vai ser um ano qualquer, creia. 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 E eu não estou falando que você vai prosperar e vai ficar mais rico. Meu desejo é que você fique mais pobre e dependa mais do Senhor. E que Ele te dê a cada dia a porção que você merece. Não é isso, não é dinheiro, não é casa, não é carro. São acessos. Acessos celestiais. Nós temos acessado regiões pesadíssimas. Eu não sou muito de ficar comentando essas coisas aqui na igreja, porque tem gente que tem medo. E eu quero te dizer uma coisa: se você tem medo, vai embora, não fique aqui. Ou então vença o medo. Vença o medo. Pastor, você é doido, você está mandando o povo embora, estou. Sabe por quê, irmão? O medo vai te atrapalhar e vai me atrapalhar. E vai atrapalhar a obra que a comunidade tem para fazer. Ah, pastor, eu não quero ir embora, não. Então, vamos juntos vencer esse medo. Vamos mudar de estação. Vamos atravessar para o outro lado. Vamos juntos. Ah, não dou conta. Bora. Você quer ir? Nós vamos te carregar nas costas. Não tem problema, não. Porque esse ano eu quero te falar uma coisa: eu não quero trabalhar com quem quer, eu quero trabalhar com quem precisa. Quem precisa. Pastor, eu preciso, é a minha última opção. E o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida hoje. Eu acordei por volta de 6 horas da manhã e fui fazer o meu devocional, e Deus começou a falar muito forte sobre acessos, sobre portas, sobre portais, sobre escadas. E eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. E eu espero que você esteja preparado para ouvir isso. Eu espero. Porque vai soar ao seu ouvido como ofensa, mas não é. É ruptura. É desligamento com as coisas da terra. É liberar o teu espírito para acessos diretamente dele. Porque a impressão que eu tenho é que tem muita gente trabalhando com intermediário. Jesus não é mais o único intermediário entre Deus e homem. Já tem um monte de coisa, tem um monte de denominação, um monte de religião. Eu quero te dizer que não existe outra igreja a não ser a igreja de Jesus na face da terra. Deus não respeita placa. Deus não respeita placa. Deus não está nem aí para a placa que está escrita na porta da igreja. Abra sua Bíblia. Lá em Gênesis 28. É tempo de Deus levantar homens maduros, homens de decisão, homens que saibam renunciar, homens que aprendam a perder. Esse texto que nós vamos ler é um texto que você conhece, você já deve ter ouvido ele várias vezes. Mas olha, Deus está me falando aqui que essa palavra vai de encontro a pessoas que ainda estão presos em coisas do passado. A religiosidade, a vícios, pessoas que ainda estão presas em pornografia, pessoas que ainda estão presas em vícios que te prenderam lá no passado, pessoas que ainda estão presas a picuinhas, pessoas que ainda estão presas à tristeza. O meu desejo é que ao final dessa palavra, Deus derrame uma unção poderosa sobre a tua vida, que te faça romper com isso tudo. Porque não é por falta de palavra, irmão. Tem sido liberado palavras aqui poderosas. O que está faltando, o que eu vejo em muitos, não em todos, preste atenção, não em todos os casos, mas em muitos casos, o que está faltando mesmo é posicionamento. Eu vou caminhar nessa palavra. Eu, toda palavra profética que eu recebo, eu passo ela para um caderno. Porque palavra a gente esquece. Quando eu documento ela, ela passa a fazer parte da minha vida. Porque volta e meia eu volto lá e estou escrevendo ela. Amém? Presta atenção na palavra. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã. E ele chegou a um lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol já estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Diga assim: subiam e desciam. Os anjos de Deus subiam e desciam. Você deve estar perguntando assim: o pastor não gosta disso. Isso é espiritual, repetir? Não. Quem é professor aqui sabe. Isso é didático. Eu não gosto disso, mas é didático. Vai gravar alguma coisa na sua mente. Escuta. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que estás deitada darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão benditas. E eis que estou contigo, e eis que te guardarei em todos os lugares ao qual tu fores, e te trarei novamente a essa terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Você pode repetir comigo? Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro senão a casa de Deus. Esse é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo pela manhã, tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar, Beit El. Mas, no começo, o nome daquela cidade era chamada Luz. Por que que ele chama aquele lugar de Beit El? Beit, casa, no hebraico. El, Deus. Casa de Deus. Aonde que Jesus nasce? Aonde que Jesus nasceu? Hã? Para nós, Belém. No hebraico, Beit Lahim, Beit casa, lahim pão. Jesus nasce na casa do pão. E aqui anteriormente era chamada de cidade luz. E nas festas judaicas tem a festa da luz. Foi na festa da luz que Jesus proclamou: eu sou a luz do mundo. Porque havia uma festa em comemoração à luz. Ele diz: eu sou a luz, comemorem a mim. Aí o judeu ficava louco. Sabe, irmãos, entenda a dinâmica de Deus nessa situação. Eu não sei se você percebe, mas para quem estuda um pouquinho da Bíblia, você vai perceber que tudo até aqui na vida de Jacó estava complicado, mas estava dando certo. Amém? Labão engana ele, e tudo que ele faz prospera. Tudo que Jacó faz prospera. Eu acredito que quando Jacó chega nessa situação, ele estava bem de situação. Ele estava tranquilo. Ele não tinha necessidade. Nessa hora que ele está só, ele tinha liberado a família para ir na frente. E aqui, o que que acontece? Deus tinha um projeto na vida, um propósito na vida de Jacó. A partir do momento, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. A partir do momento que Deus tem um propósito na tua vida, irmãos, de uma forma ou de outra, esse propósito vai se cumprir. Deus tinha um propósito na vida de Jacó, amém? Deus tinha um propósito na vida de Esaú? Tinha também. Mas você ouve falar do Deus de Esaú? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque Esaú desobedece. Deus fala assim: olha, não casa com esse povo aí. Ele vai e casa. Tem gente que sabe que tem um propósito de Deus. Deus está falando assim: não vai por aqui. Mas ele é intestado. Ele vai pelo caminho que Deus não está falando. Eu tomei um posicionamento do final do ano para cá. 10 conselhos só para a pessoa. Eu dou o primeiro conselho. Se ela seguir, eu dou mais um. Se ela seguir, eu dou mais um. Se ela seguir, eu dou mais outro. E aí eu vou dando vários conselhos. Se ela seguir o conselho. Se eu der o primeiro conselho e ela não seguir, eu dou o segundo conselho. Ela não vai seguir também. Eu dou o terceiro conselho, ela não vai seguir. No quarto conselho eu falo: não vou te dar mais conselho. Porque conselho é caro. Eu paguei caro para chegar até aqui. Eu apanhei muito. Eu sei alguns caminhos das pedras. Quem dá conselhos é quem já passou pelo caminho das pedras. Amém, Gil? Ó, não vai por aqui não, que isso aqui vai dar ruim. Aí eu falo: não te dou mais conselho. Porque você não ouve. Qual que é o primeiro mandamento escrito na Bíblia, lá em Deuteronômio? Não. Nós cantamos aqui agorinha. Ouça, Israel. Ouça. Ouça. Tem gente que Deus está falando e ele não ouve. Tem gente que Deus está falando assim: olha, permaneça. E ele está pulando. Fica quieto. E ele está pulando. Faz o que eu estou te falando. E ele está pulando. Deus pega uma palavra e libera sobre a vida dele. E ele chora, e ele se derrama, mas não anda atrás da palavra que Deus liberou. Por quê? Sabe demais. Quem sabe demais não ouve a Deus, geralmente. Quem sabe demais não ouve a Deus. Alguém me perguntou um dia: pastor, o quanto da Bíblia eu devo saber? Eu falei: o quanto você der conta de ativar na sua vida. Porque o que eu sei e eu não ativo, eu não sei. A gente estava conversando, eu não sei na casa de quem. Acho que foi lá na cadeia. A gente conversando sobre isso, eu falei assim: se você pegar o Salmo primeiro e der conta de viver o Salmo primeiro, cara, você vai ter uma vida de sucesso com Deus poderosa. Quem se lembra o que está escrito no Salmo primeiro? Fala bem alto. Junto à ribeira de águas, na qual dá o seu fruto. Não são assim os ímpios. Continua? Você está vendo? Se você pegar esse versículo e falar assim, eu quero viver isso aqui. Cara, você já vai estar assim, mais de meio caminho andado. Mas o nosso problema é esse, a gente não ouve. Quando lá em Deuteronômio, Deus fala assim, ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Nós cantamos aqui hoje, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errah. É isso. Aqui, Jacó deita em um lugar, pega pedras e dorme. Alguns segredos estão escondidos nesse texto que a gente precisa entender. O primeiro segredo deles, presta atenção no que eu vou te dizer. O primeiro segredo desse é partir. Partir. Deus falou assim, sai desse lugar e vai para onde que eu vou te levar. Agora, deixa eu te falar. No deserto tem mapa? Tinha GPS naquele tempo? Ele sabia para onde ele ia? Não. O que que ele faz? Ele obedece. Ele não sabia para onde que ia. Deus falou, pega essa direção. E ele partiu. Sabe o que que falta na nossa vida? É partir. Partir de circunstâncias que nós estamos vivendo ano após ano. Ano após ano, nós estamos vivendo a mesma circunstância. E entra ano e sai ano, nós estamos vivendo como derrotados. Deus está falando assim, parte dessa situação, sai daí. Muda. Sai da sua zona de conforto. Muda suas atitudes, muda o seu hábito, sai do lugar da depressão, sai do lugar da derrota. Caminhe para um lugar que eu vou te conduzir. O primeiro segredo está aqui, é em partir, é em sair. E olha, entenda uma coisa, para de olhar para trás. Eu volto e meia, eu fico me pego pensando de quem eu era. Mas eu sei que esse não é um pensamento meu. Quem eu era, irmão, ficou para trás. Ele não apita mais nada na minha vida. Tem muita gente apegada no passado. Tem muita gente apegada às coisas que te prenderam naquele mundo passado. Olha, entendo uma coisa. Nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova estação. E nessa nova estação, as ferramentas que você tinha do passado não servem mais. Nesse novo tempo, é tempo de se calçar com ferramentas novas. É tempo de pedir a Deus a visão de onde que Ele quer te conduzir. É tempo de sair da vida medíocre. E eu estou falando medíocre, não é no sentido pejorativo, eu estou falando da vida medíocre, a vida mediana, tudo é mais ou menos. Eu fiz um compromisso com a pastora Márcia, em final de novembro do ano passado. A gente volta e meia, está arrumando alguma coisinha em casa, E eu vou falar para os irmãos, eu sou muito lambão. Eu, tá mais ou menos, tá bom para mim. Aí ela falou para mim assim, sabe o que é o seu problema? Você está se contentando com mais ou menos. Eu não quero mais nada aqui em casa, mais ou menos. Ou você arruma bem feito, ou não arruma. Aí eu fiz um compromisso de homem com ela. Falei, ó, não faço mais nada meia boca aqui em casa. Eu vou fazer agora tudo com excelência. E eu não esperei um ano virar, não, Vaguinho. A partir daquele dia, tudo que eu fiz lá em casa, eu fiz de primeira. Se você for lá em casa agora, você vai ver. Casa pintadinha, bonitinha, tudo arrumadinho. Ainda não terminamos, não, porque fazer bem feito demora mais, né, Fábio? Fazer bem feito demora mais. Só falta o Fábio ir lá lavar minha poltrona. Quem sabe essa semana ele vai lá. Né? Eu tomei uma decisão de sair do meu conforto, a me dedicar a fazer uma coisa com excelência. Nós precisamos partir de um princípio que a minha vida medíocre não vai me levar a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Nós precisamos entender que nós somos um povo que Deus escolheu. Nós precisamos entender que Ele está conosco. Nós precisamos entender que se Jesus te trouxe até aqui, é porque Ele tem um novo caminho para a sua vida. Se você conseguiu chegar até aqui, irmão, é porque Ele tem uma nova rota para traçar na sua vida. Agora, eu preciso abrir mão dos maus caminhos. Eu preciso abrir mão do medo. Eu preciso abrir mão do fracasso. Eu preciso abrir mão daquilo que eu achei que me dá segurança. Sabe, um dia eu me vi na onça. Quem não sabe o que é onça aqui é dificuldade. Isso é uma gíria de marinha. Um dia eu me vi em dificuldade dentro da minha própria casa. Eu tinha de 16 para 17 anos. E eu percebi uma coisa. Um dia, não foi Deus que me falou, não, irmão. Um dia eu em casa, eu percebi uma coisa. Se eu não sair de dentro da minha casa, a minha mãe vai me dominar para o resto da minha vida. 16 para 17 anos. Prestei um concurso na Marinha, sem ela saber. Meu tio me deu dinheiro para pagar. Eu tinha um tio que vivia me cutucando. Você tem que virar homem. Já está na hora de você sair de casa. Está na hora de você ter suas coisas. Até quando sua mãe vai mandar na sua vida? E no meu caso não era meu pai, era minha mãe. Meu pai era de boa. Ó, faz o que você achar que deve fazer. Minha mãe, não. Você vai fazer o que eu mandar. Prestei o concurso da Marinha. De 1.200, eu passei em quarto lugar. Fiz a prova física, passei. Um dia antes de incorporar, eu cheguei na minha mãe com a carta da Marinha e entreguei para ela. Ela leu e ela começou a ficar branca. O que é isso? Falei, estou indo embora amanhã. Como assim? Eu não autorizo. Falei assim, não, a senhora não tem que autorizar. É serviço obrigatório e eu optei por prestar um concurso. Eu estou indo prestar o meu serviço militar. Ela chamou meu pai. Ah, porque esse menino está ficando doido. Esse menino não vai dar conta. Ele vai morrer lá. Meu pai falou assim, deixa ele morrer lá. Vai morrer servindo na pátria. Arruma suas coisas que eu vou te levar. Aquela noite eu não dormi, porque eu falei assim, o que que eu vou fazer sozinho em Brasília? Na hora que meu pai pegou a mala, pôs dentro do carro e falou, vamos embora. Eu olhei para trás, olhei para a minha casa e falei assim, e agora? Eu dei o primeiro passo, eu parti. Mal sabia eu, mal sabia eu. Deus veio me falar isso ano passado, lá em Brasília, naquela conferência que nós estávamos, Adeirto. Deus falou assim, comecei a te preparar aos 16 anos de idade para um propósito que só está se cumprindo agora, aos 53. Deus me queria como homem de armas. Deus me queria como homem disciplinado. Deus me queria como homem que obedece ordens. Era assim que Deus me queria. Eu fiquei uma semana sem dormir dentro daquele quartel, andando para um lado e para o outro. E a minha vontade era de ir lá fora e bater o sino e falar assim, eu quero ir embora. Mas na hora que eu chegava perto do sino, meu coração apertava, eu falava, gente, o que eu vou falar para o meu pai? Vou falar para o meu pai que eu desisti? Não, eu não vou desistir. 5 anos depois, eu chego dentro de casa. Agora, já como homem. Na primeira semana, minha mãe fala assim, olha, as regras da casa não mudou. Você entra nas regras do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o saco, que eu desci o saco, eu coloquei nas costas e falei assim, estou indo embora, vou viver minha vida. Não dou conta de cumprir as suas regras. E meu pai, vendo aquilo, falou assim, não, agora você é um homem. Assuma o seu lugar de homem na família. A partir daquele dia, Deus começou a mudar a minha vida. Eu estou contando a minha experiência, irmãos. Porque foi assim que Deus me transformou um homem. Eu era um menino que vivia na barra da saia da mãe com 16 anos de idade. Não sabia tomar decisões. Eu não sabia conversar. Eu não sabia cumprimentar as pessoas de tão tímido que eu era. Deus me transformou num homem. Por conta de uma decisão que eu tomei de partir. Deus está falando nesse texto aqui com alguém aqui, neste lugar. Chegou a hora de você partir. Não estou aconselhando ninguém sair de casa. Eu estou aconselhando você tomar um posicionamento de homem e homem de Deus. Porque Deus não está usando meninos. Deus está usando homens. O tempo dos meninos acabou. Homens de responsabilidade. Homens que não se abalam com qualquer coisa. O interessante é que tem gente que está com Jesus no barco e vive morrendo de medo. Foi assim com os discípulos. Foi assim com os discípulos, irmãos. Os discípulos dentro de um barco, com Jesus. Jesus dentro do barco e a tempestade tocou e eles entram em desespero. A ponto de acordar Jesus. Jesus vira para eles. O que que Jesus fala para eles? Quem se lembra o que Jesus fala para eles? Eu vou desmistificar uma coisa essa noite aqui sobre esse texto. Quem se lembra o que Jesus fala para eles? Tem muito, o texto erroneamente traduz por homem de pouca fé. No original não está escrito isso. Jesus dá uma dura neles. Jesus fala assim, que tipo de hebreu é você? Você sabe o que significa a palavra hebreu? Alguém aqui sabe o que significa a palavra hebreu? No original hebraico é ivri, ou seja, aquele que cruza com fé e chega. Aquele que empreende uma cruzada e chega. Esse é o significado da palavra hebreu. E olha, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele nos chama de hebreus. O nosso pai é Abraão, se o meu pai é Abraão, eu também sou hebreu. Eu não sou judeu, mas se o meu pai é Abraão, se eu sou filho de Abraão, na Bíblia, ela me coloca na condição de hebreu. qual é o seu destino, irmão? Aonde você quer chegar? Qual é a rota que você está empreendendo? O que nós estamos vivendo em muitos lugares da igreja brasileira é uma igreja à la Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quando a vida te leva, irmão, ela vai te jogar onde ela quer. Quando a vida te leva, ela vai te colocar em lugar que você não deseja estar. Por isso que nós entramos em rota de colisão com o fracasso. Porque nós não entendemos que Deus tem um propósito e tem um destino para cada um aqui, dentro dessa igreja. Cada um que está sentado aqui, ó, Deus tem um propósito e um destino. Você crê nisso? Existe mais um segredo nesse texto. Existe um lugar. Não é qualquer lugar que você vai estar. Deus te quer num lugar específico. Deus quer te conduzir a um lugar específico. Quem não sonha não vai conseguir chegar ao lugar que Deus designou. Irmãos, não é todo sonho que é profético. Mas tem alguns sonhos que revelam o destino de Deus para a minha vida. No caso de Jacó, o que Deus estava fazendo? Olha, eu te quero no lugar mais alto. Eu não te quero mais na terra. Eu quero você desligado dessa terra. Eu quero você subindo aqui e começando a olhar as coisas do céu. E a partir desse ponto, eu vou te conduzir. O problema, irmãos, é que para subir nessa porta que está no céu, primeira coisa, você precisa acreditar que ela existe. Você precisa acreditar que existe um portal. E nesse sonho de Jacó, eu acredito que hoje nós não vamos conseguir falar tudo. Eu vou falar só mais um pouco aqui, porque tem muita coisa que eu precisava falar hoje. Mas o nosso tempo já está avançado. Mas eu quero falar de quatro coisas, quatro elementos do sonho de Jacó. Quem consegue identificar quatro elementos nesse sonho de Jacó? Quem pode me ajudar? São quatro elementos distintos: a terra, o céu, a escada e os anjos. A terra, porque a primeira coisa que Deus fala sobre Jacó é que a terra que ele estava pisando, ele daria aquela terra à descendência dele. Tem muita gente que não observa que no texto não está falando que a terra é para Jacó, a terra é para a descendência dele. E ali foi abençoada toda a descendência de Jacó. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a terra: terra fala de sistema do mundo material. Por que que a igreja no Brasil está vivendo uma decadência? Porque a igreja entrou no sistema da terra. O que que a terra fala, irmão? A terra fala de riqueza, a terra fala de propriedade, a terra fala de carro, a terra fala de casa, de fazenda. O que mais nós vemos nesse começo de ano são campanhas projetando 2020. Fala sério para mim, irmão. Quem tem condição de projetar um ano? Fala para mim, quem tem condição de projetar o ano? Pois se em Jeremias Deus está falando assim, sou eu que sei que planos tenho para vós. Ele já escreveu o plano que ele tem para a sua vida. O máximo que a gente tem que orar e falar assim, Senhor, qual que é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero me submeter a ele. Eu quero me submeter a esse plano. Eu não tenho plano, irmãos. Eu não tenho projeto. Aí você deve estar olhando para mim e falar assim, nossa, pastor, mas o senhor me derrubou agora. Não, eu já fiz isso. Eu já escrevi aquela lista. Você lembra aquela famosa lista? Que dia 31 você chega e entrega lá na igreja os seus desejos. Vem cá, eu desejo alguma coisa boa, irmão? Fala para mim. Eu desejo alguma coisa boa? Não, irmão. Não deseja. Não deseja. Eu lembro da história de um filho para um pai, conversando com ele, e ele falou assim, não, pai, o meu desejo é ter muito dinheiro para dar comida para os pobres. Ele falou, ah, então tá bom, era Natal, ele deu 100 reais para o menino, né, de presente, e saiu com o menino, foi na panificadora, e tinha mendigos. Aí ele falou assim, pega agora os seus 100 reais e compra de comida para esses pobres que tem aqui. Não, mas esse aqui é meu. Ele falou, mas não é o desejo do seu coração alimentar o pobre? O pobre? Começa agora. Começa agora. Tem gente que está esperando ter condição para fazer alguma coisa para o próximo. A hora é agora. Eu não tenho condição, mas eu faço. A gente não tem a mínima condição de tocar essa igreja. Mas Deus falou assim, vai fazer. Vai fazer. Eu estou contigo. Vai fazendo que o recurso vem. Eu estou esperando o recurso vir. E vai vir. Mas a gente não para. O sistema deste mundo, irmão, corrompe muita gente. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana e aquilo acendeu uma luz. Tem muita gente que está vencendo no mundo. Mas tem muita gente que está vencendo o mundo. Vencer no mundo, irmão, é fácil. Jacó venceu no mundo. Ele não era rico, não era próspero, mas ele não conseguiu vencer o mundo. Deus está nos convidando para vencer o sistema do mundo. Não ser materialista, não me apegar às coisas desse mundo. A segunda coisa, o céu. Irmãos, acredite, tem gente que não acredita no céu. Tem gente que não acredita que existam camadas desse céu. A Bíblia diz que quando eu olho para o céu, ele manifesta a glória do Senhor. O céu fala de um mundo espiritual, por isso que ele convida Jacó. Quando a gente fala aqui que Deus está abrindo portais, Deus está abrindo portas, não são portas nessa terra, são no céu, irmão. Deus está nos convidando, sobe para cá. Sobe para cá, que eu vou te mostrar coisas inefáveis. Eu vou mostrar coisas que você não viu. Por isso que no texto diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas celestiais, que não é qualquer um que consegue acessar. A terceira coisa que eu vejo aqui é a escada. A escada é um veículo, é um meio. Eu coloco essa escada como a fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de dar tudo certo, muita coisa vai ter que dar errado para a gente aprender. Você entende o que eu estou te falando? Muita coisa deu errado na vida de Jacó antes dele entender, antes dele encontrar com o Senhor. Muita coisa deu errado. Então, antes de dar certo, muita coisa vai dar errada. Eu não sei para quem que eu falei. Eu falei assim, irmão, a gente só aprende errando. A gente só aprende errando, irmão. A última coisa, e eu quero encerrar aqui, vai ficar mais da metade para trás. E eu não vou abrir essas outras portas aqui, porque se eu abrir ela, a gente tem que virar à noite. O quarto elemento do sonho de Jacó são os anjos. Tem crente que, quando a gente fala que os anjos estão aqui se manifestando, torce a cara. Será, irmão, que a Bíblia mudou? Será que Deus extinguiu os anjos? Hebreus diz que os anjos são ministradores, liberados por Deus. Se não fosse um anjo aqui com Jacó, Jacó não conseguiria atravessar. E tem anjos, escuta aqui o que eu vou te falar. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Tem anjos que são seres celestiais. Amém? Esses é passivo. Tem anjos que são seres humanos. Pessoas que entram na sua vida para transformar a sua vida. Eu tive dois anjos na minha vida. Um deles chama-se pastor Edson Magalhães Bastos. Outro dele, pastor Angelino Ferreira. Foram anjos que Deus colocou para ministrarem na minha vida, para transformar a minha vida, para mudar de quem eu era, para me mover, para me ajudar a partir de uma condição de derrota para uma condição de caminhante do caminho do Senhor. Porque Deus quer nos conduzir a um lugar somente, irmãos. Não existe vários lugares, não existem vários caminhos, só existe o caminho, só existe o lugar. E o Senhor, Ele está nos conduzindo para esse lugar. Sabe por quê? A vinda de Jesus é iminente. Por isso que nós estamos cantando a cada dia, Maranata. Por isso que nós estamos cantando, eu vejo uma porta no céu e eu quero entrar por ela. Por isso que Deus está te convidando, a cada domingo que você vem aqui, Deus está te convidando, sobe, 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 se desliga dessa terra, se desliga dessa terra, sai dessa condição terrestre, comece a andar no mundo espiritual, começa. Sabe por quê, irmãos? Não é que vai ficar mais fácil, não. Mas vai ficar mais confiante. Eu vou te falar uma coisa. Eu não me importo mais com as lutas que eu tenho passado. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você parou de se preocupar. Parei. Por quê? Porque se Ele não guardar a minha casa, em vão eu vou guardar, em vão eu vou ter sentinela. Eu tenho entendido que é Ele que está guardando a minha casa. E sabe, irmãos, quanto mais altos acessos que nós temos, mais forte vai ser o levante do inimigo. Só que eu vou te dar a boa notícia, ele só se levanta para cair. Eu estou confiante que Jesus venceu o mundo. E eu quero vencer esse mundo. Você quer vencer o mundo? Isso ainda não está escrito na Bíblia, sabia? Sabe por que não está escrito na Bíblia? Porque quem vai escrever isso é você. São as suas atitudes que vai te tornar um vencedor ou um derrotado. Porque lá no Apocalipse diz assim, ao que vencer... Ao que vencer, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Deus te convida a você entrar por essa porta. Sabe, irmãos, quantas palavras que Deus já liberou sobre a sua vida e você não vê o cumprimento. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu as palavras. Você ainda não ouviu. Ouvir e obedecer. Repete comigo. Ouvir e obedecer. 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 Você pode se colocar de pé no seu lugar? Nós já estamos partindo para o encerramento.